This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Você acha fácil falar sobre dinheiro? Revelar quanto você ganha por mês ou quanto tem na sua conta corrente? Falar das suas dívidas ou do seu patrimônio? Uma pesquisa recente feita pela MindMiners aponta que mais da metade dos brasileiros simplesmente evita falar sobre dinheiro na vida cotidiana. Muita gente afirma sentir culpa, medo, ansiedade. Não é de se surpreender, então, que tantas pessoas sofram de fobia financeira. Um pavor de ter que lidar com o dinheiro, de se planejar, estudar mais sobre o assunto, abrir o jogo da sua situação financeira mesmo para as pessoas mais próximas na sua vida. Um grande tabu.
Poucas perguntas podem ser tão invasivas e desconfortantes quanto quanto você ganha. Falar de dinheiro é difícil porque é também a gente ter que se confrontar com uma suposta percepção de valor que a gente tem sobre nós mesmos e que a gente acha que o outro tem sobre nós. E também com o desalinhamento dessas percepções. Falar de dinheiro e da falta de dinheiro é também falar da nossa relação com a falta. Só que a gente também não anda muito bom em lidar com a falta. Cada um de nós vai ter um registro diferente com o dinheiro. Tem gente que sente muito prazer em gastar dinheiro. Mas tem gente que tem prazer em guardar dinheiro. E tem gente que tem prazer em acumular dinheiro. Tudo isso fica ainda mais complexo quando falta dinheiro, sobra boletos e a gente vive num dos países mais desiguais do mundo.
O dinheiro nos organiza tanto socialmente que todo mundo está de alguma forma implicado em posições de crédito ou dívida. O capitalismo, enquanto tecnologia ideológica, propõe que a gente sempre queira sair ganhando. Mas aí vem, por exemplo, a psicanálise nos falar de perdas. A gente quer colecionar produtos e status, mas a psicanálise vem falar do vazio. Complicado, né? E sabe por que é complicado? Porque 2 em cada 3 brasileiros não têm absolutamente nenhuma reserva financeira.
Daí dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas que talvez mande buscar. Tem gente que acredita que para a gente viver bem, a gente tem que gastar menos do que tem. Mas também falam que dinheiro é só dinheiro. Ou que o que realmente importa na vida não tem preço. Como se a gente não devesse gastar tempo pensando nisso tudo. Mas o dinheiro diz muito sobre nós. Afinal, ele altera realidades, reflete a nossa trajetória e pode provocar muitos desmoronamentos nas nossas relações. Especialmente numa sociedade em que o dinheiro não é só um meio para a gente conseguir o que a gente precisa, mas também um símbolo de promessas muito grandes. Alívio, independência, estabilidade, segurança, grandeza, poder, controle, liberdade.
Oi, eu sou o Lucas Lidke.
E eu sou o André Alves. Esse é o Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas das vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil Float Vibes, no Instagram, TikTok e na nossa newsletter que você assina no Substack.
E se você tem algum interesse em manter esse podcast no ar, a gente quer te pedir uma contribuição no Apoia-se. Qualquer valor é uma contribuição importante pra gente. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio.
Então vamos lá, que hoje o assunto está muito caro. O psicanalista adora falar isso. E aí, André, o dinheiro é uma coisa cara para você?
Acho que o dinheiro não é barato para ninguém, Lucas. Ele cobra um preço alto. E eu tô nessa também. Não consigo me colocar fora. Até porque talvez esse é o primeiro parágrafo da nossa conversa. Numa sociedade capitalista, tecno-neoliberal, que a gente fala em tantos episódios, é difícil a gente não ser muito afetado pelo dinheiro. E aí, Lucas, talvez esse é o episódio que a gente não vai conseguir escapar de falar bastante do Marx.
Uhum.
E de como ele se dedicou à história e à evolução do dinheiro.
Precisaremos falar de Marx, com certeza. E antes de complicar muito, eu fiquei pensando o quanto... A gente fala muito aqui de saúde mental, mas não precisa nenhuma pesquisa para a gente saber qual que é a maior preocupação do brasileiro. Não é saúde mental. É dinheiro. Eu fiz um post de um tweet uma vez que deu muito o que falar, que não era um tweet meu, era uma terapeuta dizendo assim, abre aspas, enquanto terapeuta eu posso garantir que ainda que a terapia seja muito importante, o que as pessoas mais precisam é, na verdade, dinheiro. Eu acho interessante, André, pensar um pouco até como a saúde mental ganhou tanto destaque na nossa cultura, aqui no nosso podcast, por exemplo, que vale considerar se esse assunto não está, de alguma forma, fazendo uma cortina de fumaça em outras causas responsáveis pelo comprometimento do bem-estar psicológico e emocional das pessoas. Pessoas que estariam muito melhor psiquicamente, simplesmente se elas tivessem melhores condições financeiras. Você começou falando da falta na abertura, e aí como é que a gente vai tolerar uma falta abstrata, filosófica, existencial, se você tem que tolerar uma falta material? De comida, de moradia, de dinheiro. Essa falta abstrata vira mesmo um papo de louco. Isso não significa que as pessoas com muito recurso, com muito dinheiro, não tenham seus altos graus de sofrimento psíquico. Mas o meu ponto aqui, só para a gente iniciar, é que, por mais importante que seja a gente falar das coisas da nossa cabeça, nem tudo é coisa da nossa cabeça. Então, é até curioso, André, a gente ter levado tanto tempo para abordar esse assunto aqui de frente. Finalmente a gente vai falar de um assunto que permeou indiretamente basicamente todos os episódios que a gente fez. Mas a gente nunca fala especificamente sobre o dinheiro. A gente fala dos impactos do capitalismo, do neoliberalismo, na cultura, na saúde mental. Então vamos olhar de frente para essa história. Eu acho que a gente pode pegar umas ajudas aqui da sociologia, da economia, sem fugir da psicanálise.
Da antropologia do consumo.
Exato. Mas a psicanálise também é uma excelente ferramenta para a gente fazer uma crítica e desvendar algumas camadas aí de desejo, fantasia e sintomas que sustentam o capitalismo.
Muito bom o que você falou, Lucas. Não tinha me dado conta de como a gente sempre desviou desse tema e faz muito sentido. Porque talvez esse é um dos maiores mistérios do dinheiro. Até quando a gente não tá falando dele, a gente tá falando dele.
Uhum.
Eu era bem pequeno, um pequeno André. Quando eu lembro, na minha família, eu tava falando sobre como as coisas legais da vida não eram sobre dinheiro. E a minha avó, que você conhece muito bem, falou... É, mas se a gente não tivesse dinheiro, a gente não teria acesso a nada disso.
Uhum.
E aí, hoje eu tô misturando bastante as coisas e associando mais livremente. Enquanto você tava falando, eu lembrei da carta do diabo no tarô.
Uhum.
Talvez o maior trunfo do diabo é fazer a gente esquecer que ele existe.
Sim.
Se é que existe. O diabo, Deus, tudo isso. Mas talvez uma das partes mais difíceis da gente falar do dinheiro é que ele nos engana e ele tá muito além de algo concreto, como talvez a gente acredite que ele seja. Você falou que nem tudo é saúde mental, e aí eu vou trucar um pouco e pensar que nem tudo é dinheiro. O dinheiro é necessidade básica nesse âmbito que você falou, sobre acesso à alimentação, à vestimenta, à moradia. Só que o dinheiro também é símbolo de poder. E como tal, tem alguns psicanalistas, e eu me alinho a eles, que pensam nessa ideia de como conotação de poder, o dinheiro é também uma tentativa de driblar a falta, de negar a castração. Aquelas grandes verdades da cultura popular, por exemplo, dinheiro compra tudo, é exatamente um jeito de tentar dissimular a falta, dando a impressão de que a gente não é barrado, de que a gente não é um ser castrado. Qual que é a grande promessa de com dinheiro nada vai faltar? E talvez minha avó acredite nessa ideia. Ou numa versão um pouquinho menos delirante. Com dinheiro eu posso me dedicar ao que eu realmente quero ou ao que realmente importa.
Uhum. Pode se dar ao luxo.
Perfeito. Que a gente não vai precisar lidar com nenhuma limitação que surja no caminho. É isso que está meio que no segundo nível dessas promessas. Então tem essas duas dimensões do dinheiro. Uma de necessidade básica, que tem muito a ver com a posse e com o ter. Mas também, quando o dinheiro é atravessado pela linguagem e o dinheiro é linguagem, também passa para esse nível de desejo e de demanda. De tentar denunciar uma falta ou de tentar negar uma falta. que é essa esfera do ser. Então o dinheiro, ele tem essa condição meio encantada, que ao mesmo tempo diz respeito à sobrevivência, mas também ao desejo, ao ter e ao ser. E por essa dimensão do desejo é exatamente que ele nos escapa com tanta facilidade. Porque nessas cadeias de significação do dinheiro, muitas vezes a gente começa falando sobre dinheiro e acaba falando sobre outra coisa, ou a gente acaba falando sobre outra coisa e não consegue necessariamente falar sobre dinheiro. Faz sentido?
Sim. Você falou de ter ou ser aí, tem um texto do Eric Fromm, que é um psicanalista que expandiu bastante a análise social e cultural e fez esse estudo de como o capitalismo afeta o bem-estar psicológico, a saúde mental. E o argumento que ele faz é de como o capitalismo vai nos orientar para uma existência baseada nessa posse que você estava falando, no consumo. E que isso vai criar um detrimento do ser, da experiência, do desenvolvimento do sujeito. E aí é o capitalismo reduzindo as relações humanas, reduzindo a acordos comerciais, nos alienando, nos empobrecendo emocionalmente. Porque como você disse, sem ter, a gente morre. Mas esse mesmo ter pode nos impedir de amar, de passar por um tipo de crescimento subjetivo, porque vai nos aprisionando num medo da perda. E em relações transacionais e, obviamente, no narcisismo. Agora eu fiquei pensando em colocar o capitalismo em análise, brevemente, e pensar sobre esse sistema econômico, essa estrutura da qual a gente faz parte e não tem como sair. Ao mesmo tempo, isso não significa que a gente deve parar de ter um pensamento crítico a respeito desse sistema.
Ou de imaginar novas possibilidades.
Isso de imaginar novas possibilidades eu não vou nem me atrever, porque eu sei que teve muita gente já que tentou isso. E não é minha intenção nesse episódio, mas o que eu tô pensando é que a gente tem que analisar bem o jogo que a gente joga. Os riscos, as apostas, os limites e os efeitos materiais e psíquicos que tudo isso causa na gente. Também nos outros. Essa parte ainda é mais difícil. Você falou ali do diabo e tem um filósofo que acho legal a gente retomar aqui, que é o Walter Benjamin, que vai dizer que o capitalismo é uma religião. Tem um texto dele que inclusive tem esse nome. Só que essa religião é como uma espécie de culto ininterrupto, que não tem trégua, que não tem repouso, não são rituais em tempos determinados. O capitalismo ele exige a nossa dedicação total, a nossa atenção constante. Voltando para o nosso episódio que abriu a temporada sobre déficit de atenção, inclusive olha aí um termo que vem da economia, déficit para falar de saúde mental. E aí nessa religião do capitalismo, a gente sabe que vai ser a produtividade, vai ser o consumo contínuo que vão ser os nossos atos de devoção. Tem um emaranhado aí de culpa e redenção através do trabalho e do consumo. E hoje em dia, mais até do consumismo. Tem até uma percepção de sacralização da violência. Então, a violência contra o outro ou contra si é autorizada, se for em nome do Deus, dinheiro. E aí, você queria falar do Marx, e eu acho que a gente tem que voltar mesmo um pouco para o Marx, porque se o capitalismo é a nossa religião, a gente tem que lembrar que o Marx diz que é o ser humano que cria a religião, e não o contrário. Eu sei que isso é até revoltante para muitas pessoas, mas vamos só cogitar por um instante que não foi Deus que nos criou, que foi a gente que criou Deus. E aí o Marx vai dizer que a religião é sempre política, porque é sobre um exercício de poder. Ou seja, o capitalismo, então, vai se configurar como um sistema de exploração do trabalho, do sujeito trabalhador. E aí o capitalismo incide sobre os nossos corpos e, obviamente, sobre as nossas mentes. E aí tem todas as amplitudes do patriarcapitalismo que vai moldar, vai humilhar, vai torturar os nossos corpos, as nossas mentes, como é que fica a nossa subjetividade.
O regime petrosexo...
O regime do preciado, do petrosexo racial, tá no Disforia Mundi. Aí a gente vai abrindo isso com novos pensamentos. E eu sei como é polêmico muitas vezes voltar para essa matriz marxista, mas a gente tem que lembrar que Marx influenciou muito a psicanálise. Falar de Marx incomoda muito algumas pessoas porque são pessoas que não querem que a gente... Que não é sobre o comunismo. Mas são pessoas que não querem que a gente pare para pensar como funciona a lógica do trabalho, do dinheiro e do consumo. Então, sim, o capitalismo é um sistema parasitário, vampiresco. A gente devora e é devorado tudo pelo fetichismo da mercadoria.
E do capital? Porque a parte do trabalho que mais me impressiona, Lucas, é exatamente a história e a evolução do dinheiro sobre a qual Marx se debruça. E essa conclusão de que a gente foi saindo de uma produção de bens dedicados às nossas necessidades básicas serem atendidas e foi se sofisticando e se implicando e se devorando na produção complexa do capital. Ou seja, tem essa dimensão simbólica e tem essa outra leitura que torna o capital algo muito mais fetichista e, consequentemente, muito mais na borda da perversão, já que você falou sobre narcisismo também, do que necessariamente uma simples satisfação ou um simples prazer.
É, outro nome interessante para se aprofundar é o Zizek, que vai fazer exatamente essa ideia de como existe um fetiche da mercadoria de forma análoga à construção da fantasia na psicanálise. Então, são objetos e ideias assumindo um significado desproporcional em relação à sua realidade material. O que tem muito a ver com o gozo também, que é essa forma de prazer que transcende a satisfação. Não é mais sobre necessidades primordiais. É algo que está ligado ao excesso, à transgressão. E o capital vai ser esse mecanismo que vai manter os indivíduos presos em um ciclo de desejo e satisfação insatisfatória.
Compulsão, repetição.
Que é exatamente a estrutura do desejo na psicanálise do Lacan.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Você falou do Lacan, Lucas, e definitivamente ele nos ajuda bastante a pensar sobre dinheiro. Até porque é dele aquela afirmação sobre como o discurso capitalista é o soberano do nosso tempo.
Você vai entrar no discurso capitalista?
Não, não vou. Isso rende um episódio inteiro. Mas eu estava lendo um livro excelente do Antônio Quiné, chamado As Condições da Análise. Aliás, muito bom para quem pratica psi. E num capítulo sobre dinheiro, ele nos lembra como o dinheiro dá essa impressão de poder comprar tudo aquilo que se pode ter necessidade. Ou seja, o dinheiro se afirma como possibilitador do fim da falta, a falta que nos constitui. E aí o dinheiro está permeando as três instâncias constitutivas do humano, porque o dinheiro está envolvido na autopreservação, que são as necessidades básicas, o dinheiro está ligado à esfera social e às relações que a gente vai estabelecer a partir dele, mais uma vez pensando no dinheiro como linguagem, e o dinheiro também está nessa esfera sexual e da nossa economia libidinal. Afinal, a gente está falando de desejo de falta. Resumindo, por que o dinheiro nos engana? Porque ele nos escapa. A gente acha que ele é uma coisa que ele não é. Assim como todo objeto investido de energia libidinal, tem uma parte que a gente não consegue representar. Essa condição limítrofe do dinheiro entre o social e o individual, entre o que é da ordem da necessidade e o que é da ordem da demanda do desejo, faz com que ele seja, para o sujeito contemporâneo, estruturante e, ao mesmo tempo, fraturante. Então, não ter dinheiro não é, aspas, apenas não ter garantido o seu meio de acesso à autopreservação, mas também é ser rebaixado na esfera social. É também ser privado da dimensão sexual do dinheiro. E aqui a gente tem um resumo da história do capitalismo. A gente não é só seres faltantes, a gente é sujeitos em dívida.
Interessante, André. Eu sempre penso como o capital vai nos colocar, como você disse, em jogos de poder. Quem tem, quem não tem, quem tem mais, quem tem menos. E a luta de classes nos posiciona, inevitavelmente, em um lugar de quem explora ou é explorado. Mas você foi um pouco mais longe aí. Você falou de sujeitos em dívidas. Estava lendo uma tese interessante de que, olha só que loucura, mas de que antes do capitalismo não existia transtorno mental. Voltando para a história do déficit.
Ousado.
Ousado, mas é interessante porque, assim, claro que no feudalismo, nos povos originários, existia sofrimento psíquico. Mas não existia uma noção de transtorno mental. Porque essa noção vem de quando surge uma ideologia do cada um por si. Quando isso entra em cena. E aí a gente passa a ter que ter uma performance mental, cognitiva, emocional, cerebral, para ter um valor, para você ser um ativo no capital. Tudo isso está muito bem articulado no livro Ninguém é Normal, do Roy Richard Grinker, que é um antropólogo, pesquisador de saúde mental. Inclusive, obrigado, editor Arquipélago, por ter me enviado esse livro. É muito interessante porque o primeiro capítulo do livro é sobre, que é um livro sobre transtornos, o primeiro capítulo se chama simplesmente Capitalismo. E aí a gente começa a pensar sobre quem está na margem, quem é excluído, que está fora desse normal, dessa curva, porque essa pessoa não é tão funcional para a sociedade, não é um ativo econômico. E agora tem também um movimento de despatologização, que obviamente é super interessante, super positivo em muitos sentidos, mas se a gente para pensar de uma certa forma, é um jeito de trazer essas pessoas de volta para o mercado, de não perdê-las por serem diferentes. Então é o neurodivergente que pode trabalhar de casa, que tem uma inclusão no mercado, ninguém pode ficar de fora do sistema. É isso que está nessa crítica. Isso tudo me lembra uma coisa que eu estava estudando, uma aula com a Márcia Tiburi, sobre o estado de exceção, que é um texto do Jorge Agamben. Ele faz uma reflexão sobre a vida do sujeito para qual não sobrou nada, que é o sujeito excluído, em situação de rua, as pessoas que derivam do fracasso do capitalismo. E são muitas. Elas são a prova de que esse é um sistema que opera no abandono. E que a condenação é você perder o seu direito de cidadania e até da vida. O Agamben vai falar desse sujeito como um homo sacer, contemporâneo, que é aquele que é excluído dos seus direitos civis. Ele perde a proteção do Estado, ele pode inclusive ser morto por qualquer um, isso pode até não ser considerado um homicídio. Parece uma cena meio extrema, mas não é tão absurda se a gente pensa na realidade de milhões de pessoas que estão à margem pela sua miséria econômica, ou pela sua cor, pelo seu capital social, pela função que exerce no seu trabalho. Como geralmente a gente trata um entregador de delivery? Como um subalterno, alguém que está sempre, inclusive, correndo alto risco de vida pela gente. E o soberano é quem? O soberano é quem pode decidir. Eu vou decidir o que eu vou jantar hoje. Quem não pode decidir não é livre. É subalterno, é uma vítima do sistema. Então, aí tem uma história de liberdade que a gente precisa começar a pensar a respeito. Porque é bom lembrar que as pessoas, a rigor, abrem mão da sua liberdade para um soberano que vai decidir sobre a sua vida. O Estado é a perda de liberdade dos indivíduos. Mas quem continua a ser livre? Quem tem mais dinheiro? E aí, o neoliberalismo, que é essa abordagem para o sistema capitalista, vai entrar nessa brecha. Os neoliberais, os liberais entram nessa brecha de querer sustentar um Estado mínimo, tirando o peso autoritário, tirando o autoritarismo do Estado e sustentar uma liberdade, o Estado destituído do seu poder. E a ideia de que as pessoas vão ter, assim, mais chances de construir uma vida econômica com autonomia e com liberdade. Mas o jogo do neoliberalismo é capturar o Estado para os interesses de quem é dono do capital e reduzir o poder do resto da população. Esse Estado mínimo concentrado que serve aos interesses desse grupo e não do povo. Então, no capitalismo, você ser cidadão implica em você ter capital. Seja capital financeiro, mas também social, cultural. A pessoa que foi parar numa situação de rua é um sintoma do sistema, porque não tem lugar para ela. Ela foi expurgada do sistema. Não tem mais como sobreviver no que diz respeito à ordem do capital. E aí ela está exposta à matabilidade. Foi o que a Márcia falou esses dias numa aula. O Brasil não precisa ter pena de morte, porque as pessoas já estão lançadas ao abandono, à violência e à morte. É um lugar onde qualquer um pode matar e ser morto. Então somos todos mortos e assassinos em potencial, tudo por causa do dinheiro. Essa é a estrutura em que a gente vive.
Para a gente ir um pouco mais além, a gente convidou o Eduardo Amuri. O Amuri é especialista em educação financeira e autor dos livros Dinheiro Sem Medo e Finanças para Autônomos.
Bom, a nossa relação com o dinheiro, ela é permeada por muitas contradições e muitos sentimentos conflitantes. Então, ao mesmo tempo em que a gente deseja o dinheiro, nós o enxergamos como um artefato que macula as causas, que suja as iniciativas. Ao mesmo tempo em que a gente almeja uma posição mais destacada na pirâmide social, digamos assim, ao mesmo tempo que eu quero ter dinheiro para realizar os meus desejos, eu sinto culpa por ter dinheiro em um contexto onde a maior parte das pessoas não tem. É sempre bastante complicado falar sobre a relação do brasileiro com o dinheiro, porque existem muitos Brasis e o abismo social que separa o brasileiro muito pobre do brasileiro muito rico faz com que os traços comportamentais e as percepções e as sutilezas elas sejam muito diferentes. Existem similaridades, claro, e na minha visão, essas similaridades elas existem não só entre o brasileiro pobre e o brasileiro rico, como entre o brasileiro e o dinamarquês, ou o finlandês, ou o austríaco, ou enfim, qualquer outro país que com certeza goste de uma segurança econômica muito maior do que a nossa. Todos nós, imersos no sistema capitalista, temos uma relação com dinheiro que flerta ali com desejo, com poder, com realização, com status social, com a sensação de pertencer, com a sensação de não pertencer e com todas as agonias que surgem quando o que está na mesa é a gestão de um recurso finito e a nossa necessidade de realizar escolhas intertemporais. Então, eu preciso balancear os meus desejos de curto, médio e longo prazo. Eu preciso lidar com a minha urgência em realizar o meu desejo de agora, sabendo que o recurso que eu vou utilizar para realizar o meu desejo de agora é o mesmíssimo recurso que eu deveria poupar para realizar os meus desejos de longo prazo. Tem uma frase de um romancista escocês. Eu gosto bastante da frase, eu acho ela interessante. Ele fala que o dinheiro é o desejo congelado. E eu acho que é uma síntese interessante dessa relação conflituosa que a gente tem com a grana. Nós, enquanto sociedade, de maneira deliberada ou arrastados pelo caos, a gente assumiu que o sucesso financeiro é o critério que a gente vai utilizar para definir quem deu certo e quem deu errado. Então a gente tende a falar que tal pessoa deu certo quando ela tem muito dinheiro, tem muitas posses, tem muito poder. E a gente fala que uma pessoa deu errado quando ela quebrou, quando ela se encontra numa situação financeira muito frágil. Então, na minha visão, é muito natural que o assunto que a gente elegeu para definir quem deu certo e quem deu errado na vida ganhe um peso descomunal, ganhe uma certa densidade e que, frente a esse assunto, a maior parte de nós seja inundado por uma sensação de inadequação. É como se o assunto pertencesse aos que têm, ou aos que usam gravata, ou aos economistas, ou às pessoas que, de certa forma, tiveram muito sucesso no mundo dos negócios, ou avançaram muitas casinhas ali nas suas respectivas carreiras corporativas. Eu percebo que essa é uma atividade que se beneficia da repetição. Então, nas primeiras vezes em que uma pessoa for tentar descrever a própria vida financeira ou a própria relação com o dinheiro para um amigo ou até mesmo para um estranho, vai ser algo extremamente truncado. Ela não vai saber por onde começar, ela não vai saber que horas que ela para, ela não vai saber o nível de profundidade, a quantidade de detalhes que ela pode acrescentar naquela fala. Conforme ela repete, isso tende a ficar mais fácil. Então é quase como se a gente criasse uma narrativa que, para nós mesmos, ela é aceitável, ela reproduz de maneira relativamente fiel o que nós estamos dispostos a contar sobre a nossa relação com o dinheiro para outras pessoas. E eu vejo isso como algo muito, muito benéfico. Então eu sinto que parte do meu trabalho é simplesmente colocar o assunto na mesa, de maneira um pouquinho mais humana, de maneira um pouquinho mais pé no chão, de modo que mais pessoas se sintam convidadas para a conversa. E uma vez que a gente conversa mais sobre esse assunto, a gente naturalmente aprende muito mais sobre ele.
Bom, Lucas, acho que o nosso ouvinte vai precisar fazer um break depois disso.
Vamos para o break comercial.
Mas continuando, tem aquele livro que eu já citei algumas vezes, da Silvia Viana, chamado Rituais de Sofrimento, e que tem um trecho que eu acho perfeito para o que você está dizendo, em que ela escreve como, do ponto de vista da nova organização capitalista, e aí estamos falando desse tecno-neoliberalismo, somos todos potencialmente lixo. Só que alguns têm o direito de se reciclar, e o resto é lixo orgânico. Está destinado a apodrecer.
Uhum.
A articulação que ela faz nesse capítulo é bastante ousada, mas que vai numa direção que casa com o que muitos pensadores políticos vêm falando de como talvez a esquerda tenha morrido. Porque no atual momento histórico, a esquerda luta por consumo, como forma de cidadania e de garantia dos direitos básicos ao meio social e à sobrevivência. Porque no final das contas, nessa perspectiva de descarte, em que todo mundo se sente sempre à beira do caminhão de lixo, é preferível ter qualquer trabalho do que trabalho nenhum.
Com certeza.
Eu queria pegar um gancho também, Lucas, do que você falou sobre liberdade. Porque vem pairando na cultura esse ideal de liberdade financeira. É uma coisa que me chama muito a atenção sempre que a gente entrevista ou faz grupos de discussão com jovens. Como tem uma aspiração muito grande por independência financeira. E aí o jeito que isso está circulando, principalmente nas redes sociais, é hashtag liberdade financeira.
Um código emergente.
Perfeito. E aí você tem uns vídeos muito curiosos de, por exemplo, fui no shopping comemorar meu primeiro salário de 20 mil. Ou, finalmente consegui sair da casa dos meus pais, hashtag liberdade financeira. Dizem que eu tenho um velho rico pagando as minhas contas, mas a verdade é que o velho rico sou eu mesmo. Aqui pra mim tem dois pontos interessantes. Um deles é como a juventude, mais uma vez, quebra tabus de alguma forma, tentando estampar, escancarar essa discussão velada ou essas perguntas sobre quanto você ganha e como a gente consegue falar um pouco mais de dinheiro. Só que isso tá na ótica da ostentação, ou hashtag conquistas. Mas o outro ângulo que é curioso é como 3 em cada 5 jovens brasileiros querem ser empreendedores. Estamos falando de jovens de até 30 anos. Tem uma busca por muita independência financeira e autonomia no trabalho como principais motivações. O que que isso nos diz? Que a tese da Silvia Viana, e exatamente isso que você estava falando da Marcia Tiburi, estão plenamente vivas na juventude atual. A gente pode até escutar muitos adultos ou pessoas mais maduras falando que a felicidade é o amor, é a família, são os momentos de alegria. Mas a juventude tem plena clareza que nesse momento felicidade é igual à liberdade financeira.
É, a história da liberdade é muito bonita. A gente tem que só talvez olhar com um pouco de pé atrás nessa promessa. Não dá pra pensar muito em liberdade quando a gente está basicamente copiando gostos e comportamentos e práticas para poder pertencer a uma classe social e se afastar de classes mais baixas. E não dá para pensar numa liberdade radical se a gente considera como que o dinheiro se mete nas nossas relações. O dinheiro vai aproximar e afastar as pessoas. O dinheiro vai demarcar posições. É literalmente a base, fundação, causa, consequência da competitividade. Então, se a gente tem esse mediador intransponível das relações sociais, como que você vai ser livre porque você tem mais dinheiro, será? Porque assim, o dinheiro mantém ou destrói casamentos, na riqueza ou na pobreza. O capital vai criar essas relações de poder, de dependência, de submissão, se atravessa nas questões de gênero. Como pode o trabalho da mulher valer menos que o do homem? Vamos entrar nisso num episódio que mereça todo esse tempo para discutir essa questão. Mas o dinheiro vai entrar na hierarquia familiar entre pais e filhos. Então o dinheiro tenta comprar a ausência ou a falta de amor de pais ausentes. Compra, mas essa relação paga um preço. Ter muito dinheiro também gera a incidência de uma taxa, porque gera dúvida no sujeito. Uma paranoia se ele é desejado e amado por quem ele é ou pelo que ele tem.
É, porque aí, Lucas, você está falando de, primeiro, a liberdade profundamente associada à conquista de coisas e a, como eu estava falando anteriormente, o ter e o ser quase indissociáveis. Eu não sei se você escutou o belo episódio do podcast do Atila e Amarino sobre por que ser rico no Brasil dá tanto trabalho. É uma conversa que ele teve com o Michel Colforado, que inclusive já participou aqui do Vibes e Análise. E a conversa que tem ali é muito boa sobre como, da classe A até a classe E, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil implicada em trabalhar para conquistar coisas e para parecer ser mais rica do que se é. A reprodução da desigualdade no Brasil, ela se dá por um casamento muito macabro entre impostos desiguais e baixo investimento em educação, sem a gente falar em questões raciais, de gênero, sexualidade, por aí vai. É tudo bastante mal distribuído. Mas o ponto que o Michel faz, e eu acho muito bom, é como talvez a desigualdade se perpetua no Brasil exatamente pela habilidade de manipular quem está dentro e quem está fora.
Dentro e fora do quê?
Dos códigos de riqueza.
Uhum.
A gente é muito bom em delimitar muros, paredes, separações. E quais são os códigos de quem pode estar dentro de um lugar de acesso e quem não pode? Voltando na sua imagem anterior, de quem manda e de quem obedece. De quem pode pedir o que quiser e quem tem que correr para atender. Algo que o Dunker trabalha muito bem já na lógica da psicanálise, naquele Psicopatologia do Brasil Entre Muros.
Uhum.
Mas no final das contas, a desigualdade também é um jogo de quem opera bem e de quem não opera muito bem os marcadores de riqueza e de diferença. Mas o ponto do Michel que eu acho mais fascinante é a ideia de que talvez os brasileiros sejam um dos povos mais apaixonados por coisas. E daí dá pra gente pensar inclusive na nossa ferida narcísica nacional de colônia. E de como as coisas entram como uma tentativa de suplantar a falta. De recuperar um lugar que talvez nos foi roubado. E o que tá na base de toda essa operação? O dinheiro.
Bom, para expandir um pouco mais a nossa escuta sobre esse assunto, vamos ouvir a Vera Rita de Melo Ferreira. Ela é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em psicologia social com tese em psicologia econômica.
A Vera foi eleita a primeira presidente latino-americana da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica.
Há muito mais informações sobre dinheiro, sobre finanças pessoais e até mesmo a nossa própria área, psicologia econômica, ciências comportamentais, que vem fazendo um trabalho de difusão das ideias sobre como a gente toma decisões, faz escolhas em relação a dinheiro. Isso não existia há 20 anos ou 30 anos. Então, o que eu estou dizendo basicamente é que as pessoas atualmente têm mais acesso à educação financeira, o que é muito importante. Não é que a educação financeira vá salvar o país, como algumas pessoas gostam de dizer ou até acreditar. Não, você precisa de muito mais do que isso para realmente fomentar um desenvolvimento socioeconômico no país. Por exemplo, reduzir desigualdades. E educação financeira não faz isso de fato. Ajuda no sentido de que conhecimento também é uma espécie de patrimônio, é uma espécie de riqueza. Se ninguém te conta como administrar melhor o seu dinheiro, as pessoas que têm esse conhecimento vão se dar melhor. Então, nesse sentido, até ok. Mas eu sempre falo no quinteto fantástico. É uma combinação de cinco elementos que começam com a psicologia econômica ou as ciências comportamentais, como a gente preferir, que vai embasar, vai informar as iniciativas, daí segundo elemento, de educação financeira e, claro, de políticas públicas de um modo geral. Terceiro, a proteção do consumidor, porque justamente um dos problemas é a assimetria de informações e de poder mesmo. O quarto elemento é a regulação e o quinto elemento é a chamada arquitetura de escolha, que é uma linha de pesquisa mais recente na nossa área, que propõe pequenas alterações no contexto para que as pessoas errem menos nas suas escolhas. Então, um exemplo. O que que acontece quando a gente vai almoçar e chega num restaurante por quilo ou bandejão que primeiro coloca sobremesas apetitosas, tentadoras, e só depois é que vai ter um arroz integral, umas coisas de forno, sem tanta gordura, etc, etc. A gente chega com fome, o olho cresce quando a gente olha aquele bolo de chocolate, pega e segue adiante, e talvez daí até pegue menos alimentos saudáveis. Então, eu estou falando bem da arquitetura de escolha, partindo do princípio de que nós não somos plenamente racionais, nós somos limitadamente racionais. Uma das limitações são as nossas emoções, que são sempre muito mais poderosas e também muito mais antigas, em termos de desenvolvimento até da espécie e do indivíduo também, do que a nossa racionalidade. Então, não adianta ganhar 100 mil reais por dia, todos cometemos muitos erros. E quando se fala de dinheiro, é porque existe essa prevalência das nossas emoções, dos impulsos. Agora, quem não tem dinheiro, aí é outro papo. Aí a relação é muito mais complicada porque não existe dinheiro suficiente para pôr comida na mesa cada dia, e menos ainda comida de qualidade. Quando o dinheiro falta, aí a gente já fala numa outra linha de pesquisa que também é recente na nossa área, que chama psicologia da escassez, que é importante porque estuda como a cabeça das pessoas passa a funcionar quando está submetida à pressão de uma falta extrema e crônica. Então, não só ela não tem dinheiro, como muitas vezes ela também não tem tempo. Quando qualquer um de nós está submetido a uma condição como essa, acontecem basicamente duas coisas e as duas são graves. Uma, nós perdemos pontos de QI, nós ficamos menos inteligentes, porque a gente está com essa preocupação tão grande que é como se a gente ficasse num túnel, o túnel da escassez. Só está olhando como é que eu vou ter tempo de levar a criança para vacinar e eu ainda tenho que pegar mais uma faxina e eu tenho que chegar em casa, tenho que cuidar do pequeno que está com febre e amanhã com quem que eu vou deixar e não tenho dinheiro, eu só consegui comprar um pouco de arroz e acho que não tem mais feijão. A cabeça dela está o tempo inteiro assim. Então ela fica fazendo os tais trade-offs. Bom, então eu não vou pagar a conta de luz, porque senão eu não consigo comprar comida suficiente para hoje, amanhã e depois. Como uma cabeça que está tão ocupada com esses assuntos urgentes vai conseguir se lembrar de outras informações, ter algum insight, ir atrás de oportunidades? Nada disso cabe nesse hiperfoco, nesse túnel da escassez. Então, é claro que a pessoa fica menos inteligente. Então, esse é o primeiro problema. A segunda decorrência é que reduz o autocontrole. O nosso autocontrole é finito, é um recurso escasso. Então, se a pessoa não tem dinheiro e está se privando de uma série de coisas, senão o dinheiro não alcança, se entrar um dinheiro a mais de repente, ela não vai conseguir se organizar tão bem. A gente teve isso, por exemplo, naquele Auxílio Brasil de R$600 para pessoas que muitas vezes tinham cortado a renda por completo no início da pandemia. Quando os R$600 entraram, é claro que havia uma preocupação de pagar conta, comprar comida, etc, etc, mas é possível que para alguns tenha sido um momento de ai, então eu vou comprar uma caixa de som ou alguma coisa que não era tão prioritária, mas que não deu para conseguir se controlar, não deu para segurar o impulso, porque o autocontrole já estava esgotado, porque vinha de períodos de extrema penúria. Mas eu acho que a discussão deve ser muito mais ampla e incluir o contexto. Por que que algumas pessoas são multimilionárias e outras não? E aí, não, a gente não vai pelo caminho da meritocracia, porque a gente já sabe que isso é tolice quando as condições de início são completamente diferentes e desiguais. Aí não tem como. Eu acho que o grande X da questão da educação financeira é justamente o fato de que saber o que fazer, mais ou menos existe um consenso. Não gastar mais do que ganha, não se enrolar com crédito de forma desnecessária, ficar, aliás, muito atento com crédito, guardar para velhice, todo mundo sabe. O problema é como fazer? Como não deixar que os impulsos levem a melhor? Como evitar o chamado viés do presente? A gente tem algumas diquinhas, sim. Uma delas tem a ver com arquitetura de escolha. E, para mim, é a dica imbatível para guardar dinheiro. quando as pessoas têm algum dinheiro. Se não está conseguindo comprar comida com dinheiro presente e por isso está usando crédito, agora, para quem tem algum dinheiro, aí a dica certeira é coloque numa aplicação automática. Você combina isso e esquece do assunto. Ou seja, fica pelo menos com alguma grana a salvo. Pode ser em qualquer coisa, menos no seu bolso. É proteger o dinheiro da gente mesmo, né? Então, isso, sem dúvida, ajuda. A gente não consegue pensar no nosso eu futuro, mas ele vem, na melhor das hipóteses, né?
É bem interessante, André, fazer essas especulações sobre a relação de um povo com o dinheiro. Mas, como psicanalistas, também vale a gente estressar um pouco aqui o pensamento sobre a relação do sujeito com o dinheiro. E aí a gente tem o dinheiro e as diferentes neuroses. Ou como que cada tipo de personalidade ou funcionamento psíquico vai ter relação com a sua vida financeira. Aquele sujeito que é mais retentor, ou é mais mão aberta, o que sabe economizar ou o que gasta tudo de uma vez. Quem consegue postergar o prazer, não gastar, porque aí as coisas podem valer mais. Que tem a ver com o trabalho, que tem a ver com o investimento, e depois você pega o seu investimento e ele está valendo mais, se as coisas derem certo.
A questão, Lucas, é que eu acho que você está evitando um ponto que a gente vai ter que abordar.
A fase anal.
Exato.
Pois é, episódio passado a gente falou de fase oral e realmente o dinheiro tem a ver com a fase anal, segundo o nosso querido Freud. Vou ser meio sucinto. Controlar o esfíncter é controlar o mundo à sua volta. E o que controla o mundo? O dinheiro. Tem essa história do um prazer a mais, o mais um, que é até o mais-valia, esse adicional. Pensa assim, se o bebê faz cocô quando dá vontade, ele sente um tipo de prazer. Agora, se ele faz na hora mais apropriada, de um jeito ali civilizado, aprendeu, ele vai ter o alívio fisiológico, mas também vai ter o reconhecimento e o amor dos seus cuidadores.
Uhum.
Esse extremo do cocô, do exemplo do Freud, que causa tanto constrangimento e estranhamento, ele é interessante porque ele é um extremo. Como pode o cocô ser uma representação de um presente, de um valor, de dinheiro? Ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pessoas que, por exemplo, guardam o dinheiro demais, não vivem, se privam. Para quê, será? Para dar para os filhos depois? Mas aí também já rola aquele rancor, ou quer controlar como o filho vai usar essa herança. E tem, de outro lado, o consumo que é desenfreado, a falta de planejamento, a impulsividade, que é uma coisa que a gente falou no episódio do consumo, compro logo existo. Uma coisa que a gente tem que considerar hoje é essa possibilidade tão irreal do crédito, do financiamento, desse afrouxamento da castração. Você nem terminou de pagar, você nem trabalhou o suficiente para isso, você já usou, talvez você nem queira mais e você está cheio de dívidas. E no fim a gente vai ter que entender para cada sujeito como que é o seu comportamento financeiro e como que o dinheiro é tratado ou era tratado na sua família, na sua infância, como que o dinheiro circulava entre as pessoas, as brigas ou as histórias de ascensão ou falência, como que tudo isso mexeu com as relações familiares, também são relações de poder.
Totalmente, e você sabe que eu sou meio reticente com essa associação clássica e até meio errada que muita gente faz de dinheiro igual a fezes, igual a infância, enfim. Mas você falou da gente entender ou talvez rememorar como é que as relações com o dinheiro se davam e como é que as pessoas reagiam a esses sistemas. A questão é que é na fase anal que a criança tem a sua primeira experiência de negociação com seus cuidadores. Esse autocontrole, essa gratificação que você falou, vai evoluir mais tarde para o dinheiro, mas a gente aprende a matriz de pensamento da negociação nesse momento. Então, a forma como a gente lida, ou como a gente não lida, com a sujeira, e como a gente negociou isso ao longo da nossa vida, também vai estar, de alguma forma, presente no jeito que a gente lida com o dinheiro. E é curioso como algumas pessoas se esforçam para manter o dinheiro fora da análise.
Vamos trazer o dinheiro para análise, então. Em Totem e Tabu, o Freud vai dizer que as pessoas são, de alguma forma, hipócritas, inconsistentes e cheias de pudor para falar de dinheiro, assim como para falar de sexo. E aí o recado que fica para nós analistas é que a gente deve falar com o máximo de naturalidade possível sobre sexo, nas sessões, e o mesmo deveria acontecer para a gente falar de dinheiro. Porque no fim, é quase que tudo a mesma coisa. É sobre investimento libidinal, é sobre fonte de prazer e tem muito jogo de poder envolvido. Mas se para muitos analisandos falar de dinheiro é difícil, para os analistas também não é necessariamente fácil.
Perfeita.
Tem muitos analistas que têm grandes dificuldades de tratar de assuntos ligados aos pagamentos ou constrangimento para combinar o valor, para cobrar quando o analisando não está pagando, para ter uma conversa sobre uma necessidade de atualização do valor da sessão. É difícil mesmo. É difícil porque é fazer a precificação de um trabalho que não é tabelado, que é esse um a um, de alguma forma artesanal, que não tem como a gente terceirizar, não tem como a gente automatizar o nosso trabalho. E não deveria ter como precarizar. Então, até o cálculo do tempo cronológico e o dinheiro não operam direito nesse caso. Só que o dinheiro é um separador muito importante entre analista e analisando, que vai determinar essas posições. Por isso que é indicado sempre, se necessário, cobrar que seja um real a sessão, mas nunca nada.
E essa é uma discussão muito ativa e presente na psicanálise hoje, numa psicanálise contemporânea que tenta pensar o enquadramento e tenta pensar, inclusive, quais são as formas de estabelecer um contrato, inclusive em clínicas mais sociais, em clínicas mais abertas, em clínicas mais à luz do sofrimento que o neoliberalismo produz.
Sim.
E como exclui muitos sujeitos da possibilidade de acesso ao tratamento da saúde mental.
Sim.
Mas o ponto-chave é esse que você já trouxe. O analisando paga pelas sessões de análise. E paga, por exemplo, no limite com o seu tempo. Porque esse pagamento em análise implica a perda do narcisismo. O analisando paga com o que tem para dar. O analisando tem que conseguir encarar a sua falta para conseguir estar em análise. E aí tem esses truques que na clínica aparecem bastante. Falar no comecinho das sessões sobre dinheiro, tentar tratar sobre dinheiro por mensagem, fora do enquadramento clássico da clínica. Como se o dinheiro também não comunicasse muito sobre a transferência. De novo, sobre a relação do analisando com a falta e também com o seu poder ou a sua gramática de negociação. Pagar em dia, certinho, esquecer de pagar, sumir sem pagar, pagar e não aparecer. Tudo isso diz muito em uma análise. É material. Porque no final das contas, o dinheiro em uma psicanálise, ele equivale a um objeto pulsional. Então a abordagem pelo paciente da questão do dinheiro tem que ser escutada de uma perspectiva psicossocial, não como uma mera relação comercial do nosso trabalho que está sendo valorado de alguma forma, mas sim como algo que também está sendo tratado, como se fosse uma espécie de formação do inconsciente, como o xiste, o ato falho, o esquecimento, o lapso. Porque sempre a gente precisa lembrar que a questão do pagamento, intermediada ou não pelo dinheiro, coloca o inconsciente para trabalhar. Então, se o dinheiro diz sobre nós, o dinheiro também diz muito sobre uma análise.
E aí a gente tem uma premissa também muito difundida no nosso meio de que saúde mental é caro. Tem todo um ponto de tensão aí quando se fala de saúde mental, de como o tratamento para a saúde mental é caro. Mil questões aí. Como você começou a falar, questões de saúde pública, do trabalho dos centros de atenção psicossocial, de acesso à informação para as pessoas, de quebra de estigmas, tipos de terapia, de tratamento, durações de tratamento, o papel dos planos de saúde, até a história dos terapeutas robôs que vem chegando com tudo aí. Enfim, é um cenário muito complexo, mas que no fim, sim, é caro mesmo, em muitos sentidos. E aí puxando o sentido de que vale lembrar que é caro porque é importante. Porque assim, nem tudo que é caro é importante. Tem coisa cara que é supérfluo, mas tudo que é importante é caro de alguma forma. Caro no sentido de ser estimado. Sabe quando a gente falava antigamente, meu caro amigo?
Que foi a primeira pergunta que você me fez na nossa sessão. Se o dinheiro é caro pra mim.
Era uma sessão isso?
É sempre uma sessão.
E caro também de ser custoso, André, de exigir da gente. Porque aí tem a história de entrar num trabalho de análise. Não é pagar por uma viagem de férias. Acho que a Luana Piovani falou isso esses dias em algum podcast. Então, esse é um cálculo que a gente faz em relação com o valor que você dá para sua saúde. E aí tem diferenças entre valor e preço, porque uma coisa com o mesmo preço de mercado tem um valor para mim, que é diferente para você. E isso não tem exatamente a ver só com a minha realidade material econômica, mas com a valoração que eu dou para aquilo. O valor que eu dou para aquilo no contexto da minha vida, nesse momento, inclusive. E aí, quando a saúde entra em crise, algumas vezes até porque a gente foi negligente com ela e exigiu demais dela, aí a gente vai ter que pagar o que for preciso.
É, Lucas, mas aí a gente tem que buscar o nosso lado pesquisador e os nossos flertes com a antropologia do consumo. E aí a gente aprende como a visão do que é caro anda bastante confusa para as pessoas. Porque parece que tem um descolamento muito grande entre preço e valor. Porque, pelo menos a gente escuta isso em muitos grupos de pesquisa, em muitas entrevistas, as pessoas têm uma impressão de que o número que está numa etiqueta dizendo quanto custa aquilo ali, qual é o preço daquilo ali, está muito desassociado do real custo de produção e, inclusive, do valor que vale ou do que alguém está disposto a pagar. Sabe esses memes de etiqueta de promoção que alguém vai lá e levanta a etiqueta da promoção e embaixo é o mesmo preço? Isso é um sintoma de uma confusão mental muito grande que vem pairando no ar em relação a quanto dinheiro as coisas valem versus quanto se está disposto a pagar versus essa infinidade de mecanismos como cashback, promoção instantânea, compre agora, desconto progressivo, frete grátis, enfim, todos esses recursos que vão embaralhando ainda mais quanto uma coisa vale.
As especulações.
Porque é um capitalismo especulativo quando a gente está falando do capitalismo tardio.
É, André, é um mundo muito louco mesmo. E talvez um exercício que vale a pena é tentar se desidentificar tanto com o nosso dinheiro, ou com a falta dele. Pelo menos, às vezes, dentro do possível, suspender um pouco esse marcador identitário de classe social, até buscar tipos de experiências também, de convívios, onde o dinheiro não seja uma moeda tão definidora de tudo que acontece naquele lugar. Sabe aquelas pessoas que só conseguem admirar e até respeitar as outras se as outras tiverem mais dinheiro que ela? Que é quando as coisas começam a ficar meio estranhas. A alienação nos privilégios, preconceitos, conscientes e inconscientes. A gente fez toda essa volta aí para falar de capitalismo e, no fim, não acredito que a gente vai conseguir transcender o capitalismo, mas que a gente pode fazer um esforço para não deixar o capitalismo nos transformar em monstros e que a gente consiga falar sobre como o dinheiro nos afeta, nos mobiliza, como ele é importante para a gente, por que que é importante. O ideal é que a gente cultive alguma transparência também para lidar com o assunto dinheiro e que esse assunto possa ser abordado também com mais frequência nas nossas relações e não só em situações extremas, porque o dinheiro é capaz de fazer você fazer coisas que você nunca imaginou. A gente não sabe o que é capaz de fazer pelo dinheiro. O capitalismo, de alguma forma, nos ensina a fazer esses cálculos sobre as situações, sobre as pessoas e a ter esses comportamentos transacionais. Então, o que eu diria é assim, vamos parar para pensar um pouco, que tem um inconsciente aí agindo. Porque no que é declarado, no discurso consciente, a gente fala dos limites éticos, a gente fala de valores morais, de benevolência, generosidade, bons costumes, várias voltas aí muito hipócritas, de muita enganação consigo e com o outro, mas no fundo, bem no fundo, todo mundo é capaz de coisas bastante perversas, narcisistas e monstruosas para ver se consegue sempre sair no lucro.
Até porque, como a gente falou lá no começo do episódio, o dinheiro está exatamente nesse lugar de nos enganar e de nos iludir de alguma forma de que a gente não é capaz de tudo por dinheiro. E talvez a gente não seja capaz de tudo, mas certamente, como você muito bem está dizendo, a gente é capaz de muito mais do que a gente imagina ou do que a gente gostaria de assumir.
Uhum.
Mas duas coisas que você falou, Lucas, que me chamaram muito a atenção. Você comentou ao longo do episódio como o dinheiro é essa religião. De quem é essa ideia mesmo?
Walter Benjamin.
Eu achei que era do Marcuse e toda a história do Eros.
Bom, muita gente já deve ter falado isso também.
Mas nessa ideia de religião e de cultuar um deus, daria pra gente pensar no dinheiro como esse deus. Eu fiquei umas boas horas perdido no TikTok vendo vídeos desses coaches financeiros. E que basicamente eles pregam que a gente tem que separar um tempo para se dedicar ao dinheiro todos os dias. Para pensar nas nossas finanças, para a gente ver como andam os nossos investimentos, quanto dinheiro a gente ganhou ou perdeu, lidar com essa ideia tenebrosa e muito temida de perder dinheiro. Mas talvez a coisa mais legal que você tenha dito seja exatamente sobre a gente pensar a respeito do dinheiro. Não se dedicar a ele necessariamente, mas se questionar quando foi a última vez que a gente conseguiu, assim como pensa nas nossas relações, pensar sobre o dinheiro. E pensar sobre como o dinheiro está presente nas nossas relações. Mais do que isso, qual foi a última vez que você conseguiu pedir ajuda de alguém? Amigo, parceiro, familiar, analista, para pensar nas relações com o dinheiro e não necessariamente só pedir uma ajuda financeira. Só, entre todas as aspas, mais uma vez. Mas eu penso, Lucas, que tem algo nisso tudo sobre a gente conseguir coletivizar a relação com o dinheiro. Colocar esse assunto numa esfera que saia da dependência radical do um.
Bom, com esse convite que o André fez, acredito que dá para deixar por aqui. Acertar as contas...
ou vendo do que a gente dá conta.
Até a próxima, então.
Até mais.
Tchau.